comissão propõe medidas para aumentar segurança contra incêndios e evitar tragédias como o da Boate Kiss.
Decisão do governo de cortar 28 bilhões de reais do orçamento é criticada por Álvaro Dias.
E Eduardo Amorim defende que 30% do dinheiro das multas de trânsito seja repassado ao SUS.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Brasil poderá contar em breve com um novo Código Nacional de Segurança contra Incêndios e Pânico para evitar tragédias como o da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, em que morreram 242 pessoas.
O código é uma das sugestões da comissão criada no Senado especialmente para propor leis permanentes para prevenção e combate a incêndios.
A comissão encerrou os trabalhos hoje com a aprovação do relatório contendo várias sugestões, como explica o repórter Nilo Bairros.
Depois de 60 dias de trabalho e 4 audiências públicas com especialistas em segurança, empresários do setor e agentes públicos, a comissão concluiu que o mais urgente é aprovar um Código Nacional de Segurança contra Incêndio e Pânico. Esse projeto está em construção no Ministério da Justiça e conta com contribuições de uma comissão de deputados e agora com as conclusões do Senado. A presidente da comissão, senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, explicou que o objetivo é unificar os esforços e aprovar logo um código para todo o país.
A padronização das normas de segurança contra incêndio e pânico, independentemente da unidade da federação, é necessária para todas as edificações e áreas de risco. Em segundo lugar, não há necessidade de editar um novo projeto de lei no Senado, já que o objetivo é exatamente a simplificação. Vamos propor a regulamentação das atividades dos corpos de bombeiros militares, civis, municipais e voluntários.
Ana Amélia disse ainda que a população não está preparada para lidar com momentos de crise e pânico e destacou a importância de multiplicar campanhas educacionais para formar um público que saiba o que fazer nesse tipo de situação, a exemplo das advertências feitas antes de cada voo pelas companhias aéreas. As conclusões da comissão seguem agora para o Ministério da Justiça e para a Câmara dos Deputados.
O corte de 28 bilhões de reais do orçamento anunciado pelo governo federal foi duramente criticado pelo senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná.
Para o senador, esses cortes prejudicam brutalmente a capacidade de investimento do governo.
Álvaro Dias estranhou que, ao mesmo tempo em que anuncia a retenção de recursos, o governo chega à marca de 39 ministérios.
Obviamente, os recursos públicos são utilizados na manutenção desta monumental estrutura que abriga os chamados chupins da República. As despesas correntes crescem extraordinariamente, transformando o governo da União em governo perdulário.
Já o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, pediu apoio dos senadores ao projeto dele, que determina que 30% do dinheiro arrecadado com as multas de trânsito sejam destinados à saúde pública.
Ele disse que este ano, somente Rio de Janeiro e São Paulo devem arrecadar com as multas cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
E para Eduardo Amorim, é justo destinar parte desse dinheiro para o SUS, já que a maioria dos acidentados é levada para os hospitais públicos.
O déficit de financiamento para o setor é um tema recorrente nas agendas dos governos e dos gestores, sendo apontado como o principal ponto de estrangulamento do SUS. Não é o único, mas com certeza o principal.
Brasileiros vão poder gastar mais nos free shops de aeroportos do Brasil e do exterior se virar lei projeto aprovado esta semana pela Comissão de Relações Exteriores.
A proposta ainda vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. Saiba qual poderá ser o novo limite na reportagem de Celso Cavalcante.
O projeto de autoria do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, aumenta o limite para vendas isentas de tributos em lojas francas. De acordo com o texto, cada pessoa poderá comprar até 1.200 dólares em mercadorias nos estabelecimentos conhecidos como free shops ou duty free, em aeroportos do Brasil ou do exterior. A matéria recebeu o apoio do senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, para quem o limite atual de 500 dólares não é obedecido na prática.
Evidentemente que se a Receita Federal nos aeroportos abrir todas as malas, vai constatar que ninguém foi lá e gastou apenas 500 dólares. Isso é um absoluto faz de conta, né? Acho que o senador tem toda a razão.
O projeto que regulamenta as profissões de transcritor e de revisor de textos em Braille foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e vai agora para a Câmara dos Deputados.
A proposta é do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, e contou com o apoio da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima.
O conhecimento e a cidadania das pessoas com deficiência visual está diretamente vinculado aos produtos culturais colocados à disposição com o uso desta técnica.
E o senador Ricardo Ferraço, do PMDB Capixaba, pediu ao governo que o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, SISFRON, seja incluído no Programa de Aceleração do Crescimento.
Ele explicou que o projeto vai melhorar o combate ao contrabando de armas e ao narcotráfico nas fronteiras e que isso vai ajudar a reduzir a criminalidade no país.
Segundo Ricardo Ferraço, a inclusão do SISFRON no PAC vai garantir a liberação de todo o dinheiro do orçamento destinado à sua implantação. Sem isso, o sistema não estará pronto no prazo previsto, que é de 10 anos.
Em 2012, foram executados apenas R$ 172 milhões. A continuar nesse compasso, a conclusão do projeto poderia levar mais de 50 anos, aumentando o drama da família brasileira com o flagelo das drogas e a consequente escalada da criminalidade. 50 anos é prazo longo demais.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, reclamou mais uma vez dos apagões enfrentados pela população de Roraima. Neste ano já foram 3 e o último atingiu 300 mil moradores de 8 municípios.
Ele contou que há 6 anos o Senado aprovou um projeto dele que autoriza a construção de uma hidrelétrica no Rio Cotingo, que fica no estado.
Com a usina, Roraima deixaria de depender da energia comprada da Venezuela e poderia ficar livre dos apagões. Mas Mozarildo Cavalcante disse que até hoje a proposta está parada na Câmara dos Deputados.
Então eu quero pedir à Câmara dos Deputados que dê andamento e, ao mesmo tempo, gostaria de contar também com a boa vontade do nosso senador ministro de Minas e Energia para que esses estudos sejam rapidamente concluídos e nós possamos ter essa hidrelétrica do Cotingo construída. Isso também reverteria em benefício da comunidade indígena existente.
330 mil moradores de 16 municípios da micro-região de Irecê, na Bahia, que vem sofrendo com a seca, já podem contar com água do Rio São Francisco.
Foi o que informou o senador Walter Pinheiro, do PT, ao registrar que a adutora que leva a água do Velho Chico para a região foi inaugurada nesta quinta-feira. A obra custou R$ 178 milhões.
Após comentar que a adutora vai ajudar os moradores da fértil micro-região do Irecê na convivência com a seca, Walter Pinheiro pediu ao governo políticas públicas que incentivem investimentos no interior do país.
Portanto, nós precisamos investir no interior, quebrar essa lógica do investimento concentrado na capital ou na região metropolitana, possibilitar essa desconcentração da economia para permitir que o Estado como um todo cresça.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defende a aprovação de uma reforma política profunda que crie mecanismos que ajudem a aumentar o número de mulheres no parlamento.
Ela reclama que o Brasil ocupa o último lugar em participação feminina no Congresso quando comparado com as outras nações do Mercosul. Para Vanessa Graziottin, essa realidade precisa mudar.
Óbvio que nós não podemos justificar essa questão como uma falta de interesse das mulheres para a política, não. Nós temos que buscar as causas e agir contra as causas. E as causas são, sim, estruturais. De uma sociedade que se formou machista, de uma sociedade onde a mulher ainda sofre sobrecarga de trabalho.
E o senador João Durval, do PDT da Bahia, defendeu educação gratuita em tempo integral para todos os brasileiros.
O senador disse que é necessário investir na educação de base, que, segundo ele, possibilitará a inovação e o crescimento do país. Ele também defendeu a valorização da profissão de professor.
Defendo que a educação no país não pode deixar nenhum brasileiro sem ler nem escrever. Defendo e defenderei sempre educação continuada para todos, gratuita, de nível internacional, para qualquer um em qualquer lugar. O professor necessita urgentemente de remuneração digna para que não se perca talentos para outros setores da economia que pagam mais.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caire.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.